Glória a Jesus. Oh, aleluia. À noite, Deus é bom, justo, fiel, verdadeiro. E tem uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre coragem. Num momento bem difícil da vida de Paulo, um momento de grande perseguição, Jesus apareceu para ele e disse para ele: coragem. Tenha coragem. Então, significa que se você está em meio de algum combate, você tem que ter coragem. Porque a nossa carne, ela é medrosa. Ela vai querer sempre fugir. Mas o nosso homem interior não é assim. Então, vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Vamos agradecer a Deus, porque não temos espírito de covardia, mas de ousadia em Deus. Pai, eu te dou graças por essa noite. Te dou graças porque há poder aqui. Te dou graças pelo poder que está tocando pessoas que estão conosco pela internet. Há poder nesse momento. Porque a presença poderosa do Teu Espírito Santo conosco nos faz andar altaneiramente. E tudo o que desejamos nessa noite é dizer que te amamos. Tu és tudo para nós. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Tu és aquele que destruiu a operação de Satanás. O Senhor venceu a morte por nós. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que nessa noite o Senhor não possa fazer por nós. Muito obrigada, Pai, porque nós temos coragem dentro de nós. Nós temos espírito de ousadia. O medo foi lançado fora. O perfeito amor entrou em nós. E todos os medos e temores foram lançados fora. Obrigada pela tua boa mão sobre cada pessoa que está conosco nessa noite. Obrigada porque é a tua vontade, Pai, curar. É a tua vontade nessa noite batizar com o Espírito Santo. É a tua vontade, Pai. E nós sabemos que de maneira extraordinária o Senhor está operando no nosso meio. Não estamos sozinhos. O Senhor renova as nossas forças nessa noite. O Senhor derrama do teu bálsamo sarador sobre a nossa cabeça. O Senhor derrama sobre nós abundantemente. Muito obrigada, Pai, pelas portas que se abrem diante de nós. Muito obrigada pela operação poderosa, tremenda do teu Espírito Santo, agindo na vida de cada pessoa que está nessa noite conosco pela internet. Saiba que você não está sozinho ou sozinha. Que os olhos de Deus estão sobre você. Que tudo o que você pedir ao seu Pai, crendo, você receberá. Muito obrigada, Pai, pelo milagre dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Vamos pegar então um texto que está lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Porque aquilo que é mais importante nós entendermos é que nós não somos mais deste mundo. Atos, capítulo 23. Versículo 11. O que que Deus quer que você entenda nessa noite? Que Ele é imutável, Ele não muda. Deus não muda. Aquilo que Ele fala na palavra sempre será verdade para nós, Ele não muda. Então, o que é que muda? Os combates aqui fora. Então, pensa assim: pode estar chovendo, muita chuva, Deus não muda. Eu não vou olhar para a chuva, vou permanecer firme. Confessando a palavra, orando no Espírito, não vou atentar para a circunstância, porque vai chegar o momento que a chuva vai passar. Pode estar um calor tremendo, eu continuo firmada na palavra. Não importa o que esteja acontecendo. É por isso que nós precisamos entender que o diabo é o pai da mentira. Ele trabalha com cenários mentirosos. O que que ele vai usar? Circunstâncias e a nossa carnalidade, as nossas emoções. Então, se você passar o tempo todo pensando só naquilo que o médico falou, naquilo que o banco falou, naquilo que o governador falou, ou o presidente da república falou, mas você tem que passar tempo pensando nas coisas do alto. Você nasceu de novo. E há poder dentro de você. Você nasceu de novo. Então, você não tem que que se importar com a sua carne, com aquilo que ela fala. Você vai lutar, a sua carne sempre vai trazer problemas para você. Mas enquanto você ficar firme naquilo que Deus falou para você, aí está o sucesso, aí está a vitória. Então não ande por aquilo que você está vendo. Não ande por aquilo que você está sentindo. Ande pelo poder da palavra. Então olha só o que Jesus falou para Paulo. Em um momento bem difícil de perseguição sobre Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Então olha só, essa palavra é muito importante para você. Porque aquilo que o mundo combate não é você, é a verdade que está em você. Por que que as pessoas agrediam Paulo? Não era a pessoa de Paulo, era a verdade que estava em Paulo que incomodava. Porque a verdade que estava em Paulo libertava pessoas das mentiras e dos enganos. Então você tem que saber que quando você está anunciando a palavra com a sua própria vida, haverá combates. E o diabo vai usar quem? As pessoas mais próximas a você. Então você vai ter que aborrecer muitas pessoas. Pessoas que você ama serão aborrecidas, a carne dela ficará aborrecida e a sua carne também ficará aborrecida. Por quê? Porque todos nós gostamos de estarmos bem diante das pessoas, que as pessoas nos elogiem, que as pessoas digam para você: nossa, que bom que você tem Jesus. Nossa, que bom que você é um cristão. Nossa, que bom que você pensa assim. Só que pensar como a palavra de Deus pensa significa ir na contramão do mundo. Mas é um dia de cada vez. Aí Jesus disse para Paulo: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então você vai ter que aprender a ter coragem. Essa coragem já está em você, no seu homem interior. É muito importante você se alimentar com a palavra de Deus. É muito importante você entender o mundo espiritual e abrir a sua boca e falar a palavra da verdade. Pega Deuteronômio 31. Foi a mesma instrução dada por Josué. Deuteronômio 31, versículo 6. Quando Moisés passou para Josué, Josué era o sucessor de Moisés. As mesmas instruções que Deus havia dado a Moisés também aconteceram com Josué, porque Deus não muda. Deus sempre vai falar a mesma coisa. Eu quero que nessa noite você pense que você não está sozinho, que o céu inteirinho está à sua disposição. Para quê? Para te ajudar. Deus não é contra mim, Deus não é contra você. Deus não está olhando as lutas que você está tendo com a sua carne. Mas Deus está olhando que você não quer ficar na sua carne, porque você não é a sua carne. O problema é quando nós aceitamos que somos a nossa carne. Ter enfermidade, enfrentar enfermidades não é vergonha. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então olha o versículo 6 de Deuteronômio 31. Olha que Josué falou para o povo de Israel: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Pega Josué, vira um pouquinho, capítulo 1, vai um pouquinho para frente, logo em seguida é Josué, depois de Deuteronômio vem Josué, ele fala a mesma coisa. Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus falando: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Forte em ficar na palavra e corajoso em colocá-la em prática. Pensa comigo. Qualquer situação que você esteja enfrentando hoje, Jesus já venceu. por você. Se é uma enfermidade, ele venceu. Mas a enfermidade está em você. Só que você vai ter que olhar para essa enfermidade, você tem autoridade sobre ela, e dizer, enfermidade, caia de mim. Porque verdadeiramente Cristo, o meu Senhor, levou sobre si as minhas enfermidades. É você continuar confessando para você mesmo essa verdade, enchendo seu coração com essa verdade. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só em alguns lugares? Não. Em qualquer lugar que você for. Deus está com você quando você entra, quando você sai. Quando você entra e você sai, Ele está com você. Então Ele está dizendo, fique forte, seja corajoso. Não tenha medo. O céu inteirinho está à sua disposição. Todos os anjos. Você tem um mestre, o Espírito Santo. Pega Filipenses comigo. Olha Paulo falando. Filipenses 4. Vamos para o Novo Testamento. É a mesma fala de Deus. Filipenses 4. Coragem. Vamos ter coragem. Não vamos desanimar. A oração em línguas faz parte da sua edificação de fé. Por que que eu falo em oração no Espírito? Porque eu sei que se você passar tempo orando no Espírito Santo, você vai abrir toda uma condição para que o Espírito de Deus te ensine aquilo que você não sabe ainda. Ele vai transferir para você o plano perfeito que Deus já traçou para você. É para você. Filipenses 4, versículo 13. Paulo era um homem forte e corajoso. Olha o que ele falou. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer qualquer situação. Ele fala, eu sei ser pobre, rico, exaltado, humilhado, porque eu sei quem eu sou. O segredo é você saber quem você é em Deus. A vida abundante que Deus tem para você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem algo para você fazer. Pensa sobre isso. E Ele te capacita. Quem dá o crescimento? Deus. Um dia alguém anunciou o Evangelho para mim. Mas essa pessoa não podia me dar crescimento. Um dia pessoas foram enviadas e começaram a me ajudar, derramando água, me ajudando a permanecer firme, me encorajando, adubando a terra. Mas elas não podiam me dar crescimento. Quem dá crescimento para nós só tem um, é Deus que nos dá crescimento. Então você não tem que perseguir homens, você tem que perseguir a verdade da palavra. Porque não tem ninguém que te ama mais do que Deus. Ele ama você. Você é extremamente importante. E Deus está conosco, está feliz com você e comigo. Porque nós estamos crescendo, estamos amadurecendo. Se você olhar para a sua própria vida, quantas coisas já mudaram? Você não é mais a mesma pessoa. Olha os seus sentimentos, olha o seu comportamento, olha o seu pensamento em relação a Deus. Você está mudando. Porque a palavra de Deus está frutificando em você e em mim. Tem um salmo, é o 27, ele é ótimo. Pega o salmo 27, que fala a mesma coisa, salmo 27. Vamos falar de coragem, vamos ser corajosos. Deus fala para você, tenha coragem, não desanima, não desista. Continua perseverando, continua mudando, continua crescendo. Salmo 27. Vamos ler o versículo 1 e o último versículo, que é o 14. Pega o primeiro, versículo 1, do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele é a fortaleza da sua vida. Você está com medo do quê? Olha o último versículo, como ele termina, o versículo 14. espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Por que que eu tenho que fortalecer meu coração? Porque é do coração que procede as fontes da vida. A boca fala do que está cheio, o coração. Então nós temos que encher a nossa mente, o nosso coração, com a palavra do nosso Pai Celestial. Pega Isaías 41. Vamos ler umas passagens. Isaías 41, 10. Pega do versículo 10. Eu vou começar lendo Isaías 41, do versículo 10. Porque é muito lindo Isaías 41. Se você olhar para você, você pode se sentir fraco, desanimado. Você pode ter uma porção de pensamentos, porque o diabo bombardeia pensamentos de derrota, de catástrofe para cima de nós. Mas nós temos que aprender a pensar como a palavra de Deus diz para nós. Então, regra número 1, não entre em pânico. Você é filho, filha de Deus. Deus tem uma resposta para você. E essa resposta está dentro de você, na sua nova natureza. Ele vai falar com você. Não temas, porque eu sou contigo. Então pensa nessa noite, não vou ter medo. Não importa o que eu esteja enfrentando na minha casa, com a minha família, Deus tem respostas para mim. Deus tem uma resposta para a minha casa. Eu não vou ficar preocupada, não vou ficar sobrecarregada com as coisas da minha família. O Senhor está comigo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contendem contigo, perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Nessa noite, enche teu coração, pensa, eu tenho um Deus que está comigo. Por que que eu vou ter medo do que eu vou enfrentar? Eu vou deitar e vou dormir em paz. Porque aquele que está comigo criou todas as coisas. Ele não me trata segundo as coisas erradas que eu faço, mas pela sua reta justiça. Porque eu não sou a minha carne, eu nasci de novo. Isso é muito profundo. Você nasceu de novo, a velha Rita acabou, não existe mais. Tudo morreu. No dia que eu nasci de novo, eu nasci em um outro reino, o reino da luz. Nasci sabendo tudo? Não. Mas nasci com uma natureza nova, com toda a capacidade para aprender tudo que o Espírito Santo me ensinar. O mestre da sua nova natureza se chama Espírito Santo. É ele que te ensina. E você tem toda a capacidade para aprender tudo com ele. Então ele continua dizendo, versículo 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Pensa que trilho é esse. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Olha o versículo 18. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Como que você pega essas promessas para você em oração? Pai, eu te agradeço, porque é o Senhor que faz brotar água no deserto. É o Senhor que está comigo, eu não tenho medo. Muito obrigada pelo milagre que o Senhor está operando agora, Pai, na minha vida. Milagre que Cristo já conquistou. Eu não vou ficar pensando naquilo que eu vi. Não vou deixar as minhas emoções me dominarem, Pai. Porque a Tua palavra é a verdade para mim. A Tua palavra diz que eu posso andar curado. Eu não ando empobrecido. Porque Jesus me enriqueceu em todas as coisas. Não tenho medo, não tenho falta de nada. O Senhor é comigo. É você abrir a sua boca e falar a verdade. Então, o que, que você fala a respeito do que você está enfrentando? Você fala aquilo que você está vendo? Não faça assim. Não pense assim. É por isso que essa palavra tem poder naquele que está em Cristo. Você foi batizado, batizada em Cristo. Uma vida nova. Você não é mais a mesma pessoa. Não é. Existe poder em você e em mim. E o diabo tem medo que você descubra isso. Ele continua dizendo, versículo 19, plantarei no deserto cedro, acácia, a murta e oliveira, conjuntamente porém no ermo cipreste, o omeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem, juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel o criou. Era impossível. Mas o Senhor fez ser possível. Então, mesmo que você, que a sua carne esteja com medo, não fale que você está com medo. Porque o seu homem interior não está com medo. Ele é perfeito em Cristo. O seu homem interior confia. É por isso que quando você passa tempo orando no Espírito Santo, é um dom de revelação, é um dom de edificação. Edifica sua fé, te fortalece. Pega comigo Coríntios, lembrei de um versículo aqui. Coríntios, 1 Coríntios, último capítulo, 16. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Sede vigilantes. Seja vigilante. Não fique distraído pela vida. O diabo usa umas estratégias. Ele tenta te cansar, tenta fazer você correr, gastar seu tempo correndo de um lado para o outro. Ele tenta sobrecarregá-lo com um monte de afazeres. O que você tem que saber? Que você precisa só de uma coisa. Passar tempo com seu pai para ouvir a instrução e obedecer a respeito de tudo. Casamento, finanças, filhos, amizades, trabalho, qualquer coisa. Então, quando você tem uma decisão para tomar, o que, que você faz? Dá um tempo com o Espírito Santo. Passe um tempo com o teu pai. Todos os dias, faça da leitura da palavra de Deus algo para a sua vida. É um investimento. Como que você vai conhecer a Deus se você não conhece a palavra dele? Como que você vai saber como Deus pensa se você não sabe o que está escrito aí? Cada carta que Paulo escreveu era o coração de Deus, a mente de Deus escrevendo aquilo para você e para mim. Paulo não está mais no nosso meio. Mas olha, quem foi Paulo? A vida dele mudou a minha vida. A vida dele muda e mudou a sua vida. E a vida de Paulo está mudando milhares e milhares de vidas. Por quê? Porque Paulo foi obediente. Então, você tem que entender que um dia que você nasceu de novo, toda aquela vida que você tinha morreu com você. E você foi transportado das trevas, da morte, para o reino da luz. A vida de Cristo. É um outro reino de paz, alegria e justiça dentro de você. Então, você tem que saber como orar. É muito importante você aprender a orar. É muito importante você entender que a oração tem poder. Quando você abre a sua boca e você ora, você abençoa, você ora pela tua nação, você ora pelos teus governantes, é bíblico. Você ora pela sua casa, pela sua família. E como que você pode orar também por você mesmo? A oração em línguas é fundamental para a sua edificação. É o segundo passo da graça. Todo aquele que crê em Jesus pode falar em outras línguas. Todo aquele que crê. A oração em línguas muda o seu futuro, porque vai mudando você de dentro para fora. Então a oração é maravilhosa. O dia que você entrou no reino do seu Pai Celestial, você recebeu uma condição poderosa de vitória. É impossível dar errado. Se você trilhar esse caminho, é impossível. Você vai chegar do outro lado com os frutos do seu trabalho. E onde é o trabalho? Com a sua carne. Colocá-la em morte. Porque ela vai dar uma porção de palpites para você. Porque ela vai olhar para o mundo. Então, olha só. Vamos ler. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, com coragem. Portai-vos com coragem. Fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Pegue Hebreus 13. Vamos para frente um pouquinho. Não vamos deixar o diabo nos amedrontar com circunstâncias. As circunstâncias são levantadas por ele, não é por Deus. Deus não prova você. Hebreus capítulo 13. Último capítulo de Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 5. Hebreus 13, a partir do versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contentamento é algo fantástico para a sua vida cristã. Você tem que entender que não é porque você nasceu de novo que você vai ter todas as riquezas do mundo. Você vai ser sempre o primeiro da fila, sempre a ser servido, tudo de melhor é para você, tudo de bom tem que ser para você. O que ele fala para nós pela palavra? Rita, você nasceu de novo, filha. Infelizmente, você vai continuar num corpo, num odre velho, vestindo uma carne adâmica. Mas eu te dei uma vida nova. Eu te dei uma nova natureza com toda a capacidade para você aprender tudo de mim. Você tem a mesma natureza que eu tenho. E eu não vou deixar você sozinha nessa terra, porque você não pertence mais a este mundo. Porque este mundo jaz em trevas, Rita. Ele está totalmente, toda a estrutura dele está em trevas. E você vai andar por este mundo, mas você não vai andar sozinha. Eu estarei com você dia após dia. E você vai ter que entender que você precisa aprender tudo que eu tenho para você. Se você quiser, você precisa passar tempo comigo, porque eu vou ensinar a sua nova natureza. Porque a sua nova natureza é ensinável. E assim você vai crescendo, deixando de ser criança. Nascemos todos bebês no reino. É por isso que, qual é o conflito que nós enfrentamos? Porque a nossa carne, as nossas emoções foram treinadas por este mundo, pelas tradições dos nossos pais. E tem uma porção de valores que estão dentro de mim, que são valores que eu não deveria ter. E com você acontece a mesma coisa. É por isso que a pessoa do Espírito Santo é de extremo valor para nós. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Quando vier as dificuldades, tenha coragem para enfrentá-las. E como que você combate? Sabendo se fortalecer. Orando, você precisa orar. Você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração. Você precisa entender que essa palavra não é uma coisa vã. É a sua vida, é a palavra de Deus. Você não vai ficar nesse mundo para sempre. Você vai partir daqui. O nosso lugar não é aqui. A sua pátria não é mais essa terra. Um dia eu nasci imersa em Adão, morta. Mas no dia que eu nasci de novo, eu estou hoje em Cristo, fui imersa em Cristo, na vida dele. Não tem nada a ver com a outra Rita. Quando nós partirmos, um outro nome nos será dado. Nós temos um outro nome diante do nosso Pai Celestial. Uma outra vida nos aguarda. E tudo que você está vendo acontecer no mundo não, não deve ser algo que cause espanto para você. Porque Jesus nos avisou. Porque a Bíblia nos avisa. Que o planeta Terra está morrendo, todas as pragas, tudo o que você vê acontecendo. Diz para você e para mim que Jesus está voltando. Então agora é hora de você estar se preparando, porque vai acontecer sim um avivamento. E nós vamos sim mudar a nossa geração. E vamos mudar o mundo. Porque Deus começa a mudar cada um de nós por dentro. Deus quer te dar instruções precisas. Mas para isso você tem que sentar e orar e passar tempo com Ele. As coisas não acontecem da noite para o dia. Ninguém planta alguma coisa agora e amanhã já está colhendo o fruto da jabuticaba. Você acabou de plantar. Onde está o poder, a força do pé de jabuticaba? Na semente. E você tem uma semente incorruptível dentro de você. Pensa, quem você é? Você é forte e corajoso. Você é forte e corajosa. Porque você é da família de Deus. Existe poder para você. Existe poder liberado para nós nessa noite. Então vamos continuar lendo. Ele fala assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Quem é o seu auxílio nessa noite? O Senhor. Ele muda tudo rapidamente, se você confiar nele. Ele tem poder para isso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha que interessante, imite o fim da vida, não o começo. Fim, como é que terminou aquela pessoa, aquele pregador? Como foi o fim da vida dele? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus não mudou. O mesmo Jesus que curava no passado, cura hoje. O mesmo Jesus que multiplicava pães e peixes, multiplica hoje. Ele não mudou. E nós temos a mesma natureza dele. E nós podemos fazer tudo o que ele fez. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Lembra que ele falou no versículo 5, seja a vossa vida sem avareza. Não fique preocupado com as coisas que você tem ou deixou de ter. Firma a sua vida em Cristo. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele está comparando o Cordeiro de Deus com o Cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento. O livro de Hebreus fala muito sobre as tradições dos judeus. Vou fazer um parêntese aqui. Quando os judeus eram batizados nas águas, o batismo nas águas é algo maravilhoso e de grande significado para nós. Porque quando eles eram batizados nas águas, eles estavam fazendo uma confissão pública diante das pessoas que eu não vou mais seguir a tradição que eu recebi dos meus pais. Eu não vou mais seguir a lei de Moisés. Estou nascendo, eu morri com Cristo. Estou ressurgindo com Ele das águas. Estou seguindo um outro mestre. Estou seguindo a Jesus. Quando eles faziam isso, eles sabiam que eles iam sofrer muita perseguição. Quando o pai e uma mãe viam seu filho sendo batizado, para aqueles pais judeus, o filho morreu naquele dia. Então era uma coisa muito séria. O batismo nas águas tem um significado de morrer com Cristo. Acontece dentro de você, acontece aqui fora o que já aconteceu dentro de você. Porque dentro de você, isso já aconteceu. Não é o batismo nas águas que salva. Tem muita doutrina errada em relação ao batismo nas águas. Você pode batizar mil vezes, se você não nascer de novo dentro de você, no seu coração, o batismo não vai te salvar. Mas o batismo é algo importante daquele que tem a consciência de quem ele é. Ele está dizendo, eu estou me identificando com a morte e com a ressurreição de Jesus Cristo. Então isso é importante, isso é precioso para nós. Então aqui nessa carta aos Hebreus, Paulo os encorajava a não desanimarem da fé, a permanecerem firmes, seguindo a Cristo. Olha o versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esse mundo não é o nosso lugar permanente. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha o versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Você está sendo aperfeiçoado na prática do bem, na prática da verdade. Como você pode usar a palavra de Deus no seu dia a dia? Então, olha só. Pega Romanos comigo. Nós temos que ser fortes e corajosos para praticar a palavra. Olha o que a palavra te orienta. Pega Romanos 12. Vamos pegar a partir do versículo 9. Vou terminar em Romanos 12 nessa noite. Romanos 12, a partir do versículo 9. Aqui tem muita prática. Nós temos que ser fortes e corajosos para praticar a palavra de Deus. Mas vou praticar a palavra com quem? Com meu marido, com meu filho, com a minha esposa, meus amigos, no meu trabalho. Você pratica a palavra com as pessoas? Como que você vai ser no trânsito? Como que você vai ser atendendo uma pessoa? Como que você se comporta na fila de um banco? Como se você se comporta com as pessoas mais idosas? Ou com as crianças? Como que você se comporta? O que que você pensa? Você quer tirar vantagem em tudo? Isso é sua carne. E você tem que entender. Ele começa a falar. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal, agarre-se ao bem. O que que é o bem? A palavra de Deus, a verdade. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, descuidados, fracos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Agora vem a prática mais difícil para a nossa carne. Abençoai. os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Ontem eu falava com uma pessoa, eu fiquei muito admirada de ouvir ela falar isso para mim. Mas eu imaginei que ele fosse assim, pela convivência que eu tenho tido com ele. Ele falou para mim assim: Rita, eu faço contrato com as empresas, porque ele é um prestador de serviços. Só que eu falo para eles, isso é só um praxe. Eu faço o contrato com você, mas saiba, eu nunca vou te processar. Se você não me paga, simplesmente eu deixo de te atender. Mas eu jamais irei colocá-lo diante da justiça. Eu nunca vou fazer isso. E ele falava isso de todo o coração dele. E mais de 20 anos de trabalho, ele nunca processou ninguém que falhou no contrato com ele. Eu nunca vou processar ninguém. Então, tem comportamentos que você escolhe. E ele me contou de um outro caso, uma pessoa que é um amigo dele, que também é um homem cristão, que tem uma empresa. Uma pessoa fez um orçamento e o orçamento foi aprovado. E custou X. Mas quando ele foi buscar aquilo que ele aprovou, o orçamento, ele olhou e viu que do aparelho só 3 peças pequenas foi removido. Acho que era R$50 o orçamento. Ele disse: 3 pecinhas custaram R$50? Aí eu não vou pagar, isso é muito caro. E tinha aprovado o orçamento. E aí, a pessoa olhou para ele, que era o dono da empresa, e disse: porque o empregado ficou numa saia justa. E o dono da empresa veio e disse a ele: quanto que você acha que vale, então? Quanto que você quer pagar? Aí ele disse: R$5. Tudo bem, então, pague R$5. Existe em nós um comportamento, uma força. Nós não fomos chamados para machucar pessoas. Nós não fomos chamados para julgar as pessoas. Jesus não veio julgar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Aquele homem ficou mais pobre por causa que de R$45? Não, ele não ficou mais pobre. Existe algo que não é só de fala para nós. Se você não tiver edificação, você não vai obedecer a palavra. Temos que ser fortes e corajosos. Aí Paulo continua dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram. E chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Ceda para a humildade. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Está dizendo, não seja orgulhoso. Seja humilde, ceda para a humildade da palavra de Deus. Não torneis a ninguém... Ninguém é ninguém. Mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Agora eu pergunto, não tem que ter coragem? Ser forte e corajoso? Pensa. A pessoa está te roubando. Falando mal de você. Está te caluniando. Tem que ser forte e corajoso para ficar aqui. Sem mágoa, sem ressentimento. Sem abrir a boca e ficar falando mal daquela pessoa. Sem provocar escândalo. Tem que ser forte. E tem que ser como Jesus falou para Paulo. Coragem, Paulo. Você vai ser perseguido por causa da verdade. Tenha coragem, estou com você. Seja corajoso. Não torneis, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, Rita, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Depende de você, tenha paz. Tenha paz com a ex-esposa, ex-marido, ex-tudo. Tenha paz. Depende de você, tenha paz. Tenha paz com o vizinho. Tenha paz. Depende de você. A vizinha joga lixo todo dia na sua calçada. Abençoa a vizinha. Pegue o lixo, tira o lixo, joga fora. Abençoa. Isso é prática. Pode ser uma coisa tão pequena, aparentemente. Mas isso vai mudar a sua vida. No pouco você é fiel. No muito eu te colocarei. Se você se preocupa com as coisas mínimas do reino, com certeza, com a máxima, você também vai se preocupar. Então, são detalhes da sua caminhada cristã que fará toda a diferença. Toda a diferença. Porque Deus está olhando o seu coração. Ele fala, versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Como é que Deus retribui com vingança? Salvando as pessoas. Qual foi a vingança de Deus no Jardim do Éden? Enviando Jesus, salvando todos os descendentes de Adão. Olha só, versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Como que você vai vencer o mal, os ataques de Satanás? Com a prática do bem. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, é no mundo espiritual. O diabo usa pessoas, a luta não é contra carne nem sangue. É contra potestades e principados. Aonde? Nas regiões celestiais. Amém?